A minha intervenção vai ser relativamente concentrada em duas ideias, que são essencialmente estas. Todos nós assistimos em Portugal a uma fraquíssima implantação do transporte ferroviário de mercadorias. Naturalmente todos nos interrogamos porquê, e é isso que eu gostaria de refletir aqui um pouco convosco. Onde é que estão, onde é que se prendem as grandes dificuldades para que o transporte ferroviário de mercadorias atinja ao menos os níveis e os volumes que atinge o transporte ferroviário de passageiros? Como vocês veem, eu ultimamente mudei um pouco a minha atividade, tenho estado a ser consultor do caminho de ferro de África, do caminho de ferro de Luanda, e a visão que se tem a partir daí, da forma como, do papel que as mercadorias representam, e inclusive os erros que se fazem no planeamento das redes, em países que já tiveram transportes de mercadoria poderosíssimos, estão hoje a relançar-se no caminho de ferro. Os próprios erros que eles fazem no arranque, no começo das suas redes ferroviárias, fizeram-me lembrar exatamente aquilo que nós aqui temos tido como pontos fracos, e que não sei se será ultrapassado numa visão futura que eu vou tentar pegar convosco. Nós sabemos uma coisa que é o seguinte: os passageiros identificaram o seu ponto forte, aquilo que os pode tornar fortemente competitivos, no tempo do percurso. Todos aceitávamos, todos vimos, todos nos debruçámos sobre isso. Foram feitos imensos trabalhos e esforços no sentido de reduzir o tempo de percurso. Quisemos chegar de Lisboa ao Porto em menos de 3 horas, quisemos chegar em 2 horas e meia, quisemos chegar em 1 hora e 1 quarto. Todos nos interrogámos sobre, e eu vou só falar a nível nacional. Todos nos preocupámos com a possibilidade de Leiria chegar a Lisboa, os passageiros chegarem a Lisboa em 20 minutos. Todos nos concentramos muito sobre a questão do tempo de percurso como um fator fortemente competitivo do transporte ferroviário de passageiros. Isso é real, isso é verdadeiro, é aí que está de facto o truque, digamos, de se conseguir chegar ao mercado. Mas todos nos esquecemos que o transporte de mercadorias é terrivelmente sensível ao custo, ao preço que se apresenta ao transitário ou ao dono da mercadoria. Tudo, por mais insignificante que seja, tudo aquilo que encarece o transporte de mercadorias, e muitas vezes eu ouço falar, mas isto não representa quase nada, mas aquilo não representa quase nada, e aquilo também não representa muito. Tudo o que encarece o transporte de mercadorias, claramente, cria uma situação de fortíssimo desfavor em relação aos meios de transporte. Reparem, a rentabilidade do transporte de mercadorias normalmente é procurada em coisas como esta: a intensidade da utilização dos meios. Não é possível fazer transporte de mercadorias com um vagão a ser carregado 15 em 15 dias. A Europa seguiu, noutros tempos e ainda hoje, o princípio da pool dos vagões. Um vagão seguia de transportador em transportador, não interessava quem era o seu proprietário. Ia sendo carregado aqui, descarregado além, carregado ali, descarregado além. A intensidade de utilização do meio é fundamental. As locomotivas, não são locomotivas para serem utilizadas fazendo um transporte por dia de 2-3 horas, como por exemplo acontece no nosso caso. A questão energética do transporte das mercadorias, a questão da energia, a questão de se fazer um transporte por tração elétrica ou um transporte por tração diesel, tem um peso enorme naquilo que é o custo final que o transportador tem. A questão de se conseguirem ter a circulação organizada de forma a otimizar os tempos de condução de um comboio são importantíssimos para essa rentabilização. Fazer parar um comboio de mercadorias, como hoje se faz com toda a facilidade, 3 horas numa estação para dar passagem a outros comboios, não se imagina o impacto que isto tem no custo final daquela mercadoria que se pretende transportar. O facto de não haver ramais de acesso às fábricas, aos centros produtores de mercadoria, o facto dos acessos aos portos serem limitadíssimos, tudo isto são constrangimentos em torno dos quais a mercadoria vê a sua capacidade competitiva face aos competidores tradicionais fortemente agravada. E, portanto, esta é uma questão que se põe, e eu lembro, por exemplo, isto. Nós, em Portugal, tivemos um período em que o transporte de detalhe, o transporte de pequenas mercadorias, era um mercado excelente, ganhava-se imenso dinheiro com isso. Naturalmente que o desenvolvimento do transporte rodoviário, as estradas, a proliferação dos centros, digamos, de origem e destino dessas cargas, condenou completamente o transporte de talha. A CP fechou há mais de 20 anos o transporte de talha em Portugal. Tentámos a seguir o transporte de vagão completo. O transporte de vagão completo viu-se comparado com o transporte de caminhão completo. Só que o caminhão completo é muito mais flexível no porta-a-porta e, além disso, evita com muito mais facilidade o chamado retorno vazio. Portanto, o próprio transporte de vagão completo não resolveu completamente a necessidade de competitividade. Hoje estamos completamente reduzidos ao transporte de comboio completo, monocliente ou multicliente. E quais são as questões que se põem? Quais são as questões que se põem a que esse transporte em vagões, em comboios completos, possa apresentar fatores de competitividade baseados num custo comparável com os dos seus competidores? Eu sei que vai falar a seguir a mim alguém que teve uma experiência muito, muito intensa nesta questão que eu estou aqui a dizer, mas não tínhamos dúvidas. A razão pela qual o transporte ferroviário de mercadorias mantém uma implantação tão insípida, tão pequena, ao nível das nossas cadeias logísticas, prende-se claramente com a sua falta de competitividade no preço, em relação aos seus competidores mais próximos. Ora bem, quais são as condições de infraestrutura que eu considero que são relativamente importantes? Eu enumerei de início, digamos assim, genericamente falando, quais são os fatores de agravamento do custo. Se nós pensarmos bem, muitos desses fatores de agravamento dos custos estão associados a uma inadequação da infraestrutura. Podemos ir ao caso concreto, por exemplo, do comprimento e da dimensão dos comboios. Quando nós trabalhamos com um comboio completo, não é igual fazer um comboio de 1000 toneladas ou um comboio de 250 toneladas. Porque a locomotiva é a mesma, porque a tripulação é a mesma, porque a taxa de uso é a mesma. Todos os custos estão lá, talvez com exceção da energia que se consome um pouco menos, mas eles estão lá. O que é que acontece? Normalmente, para que um transportador possa tentar organizar-se em comboios grandes, em comboios de dimensão que permitam facilitar o custo, ele fica limitado por ramais que não existem ou que são extremamente curtos. Ele fica limitado por zonas de cruzamento da nossa rede que não permitem cruzar comboios mais longos. Ele fica limitado por linhas de resguardo. Ele fica limitado por todo um conjunto de insuficiências que não foram minimamente tidas em conta quando alguém mexeu na rede ou quando alguém ainda hoje planeia mexer na rede. Planeia-se muito mexer na rede a pensar em passageiros. Planeia-se muito pouco as mexidas na rede a pensar nas mercadorias e a pensar no que são os fatores a salvaguardar para que ela seja competitiva. O caso, por exemplo, da tração. É evidente que nós podemos tracionar em tração elétrica ou em tração diesel as mercadorias. Nós não temos que climatizar os vagões. Mas é evidente que os custos de uma tração feita a diesel, de uma tração feita elétrica, são, do ponto de vista do encarecimento da tonelada de quilómetro bruto revocada, enormes. Não só porque as locomotivas elétricas têm um rendimento muito mais elevado, mas também porque as locomotivas elétricas têm potências, cada uma delas tem potências completamente diferentes das locomotivas diesel, e uma só locomotiva elétrica pode tracionar um comboio de mercadorias com uma dimensão que seriam necessárias duas locomotivas diesel para fazer. Independentemente de estar a tracionar o custo por quilómetro bastante mais baixo. Por outro lado, nós temos ainda que ter em consideração nas questões da infraestrutura que a circulação normalmente está organizada de forma a que o comboio de mercadorias é considerado o comboio secundário na sua passagem. O que quer dizer que normalmente a quantidade de horas efetivas de condução que é necessário pagar para conduzir um transporte de mercadorias de origem e destino é incomensuravelmente maior que o é no comboio de passageiros. Por outro lado, nós temos a questão dos perfis de linha. Isto é, aquilo que normalmente chamamos as pendentes, portanto, o limite das pendentes sobre, para os transportes de mercadorias. Deixem-vos dar-vos aqui um exemplo, só para vocês verem como é que a nossa rede, por exemplo, está armadilhada, digamos assim, como é que ela pôs a si própria barreira. O Porto de Sines, já aqui reunimos, um dos portos mais importantes, está separado da rede geral, eu diria assim, por uma pendente de 23,4 km. A linha do Norte, entre Lisboa e o Porto, tem a meio caminho na zona de Caixarias, uma pendente de 22 km. Se formos para a linha da Beira Alta, a linha da Beira Alta, que nos permite a ligação, a primeira ligação, a ligação internacional de mercadorias, tem a meio, portanto, em Santa Combadão, uma pendente de 22,4 km. Se formos à linha do Leste, também outra ligação à Espanha, ela próximo delas tem uma pendente de 27,1 km. A própria linha do Minho tem na zona de Viana do Castelo 20,1 km. Portanto, reparem que isto para passageiros não quer dizer nada. Um comboio de passageiros ultrapassar uma pendente destas não põe questões nenhumas. Um comboio de mercadorias corresponde ou a estabelecer uma tração múltipla naquele ponto, tem que estar uma locomotiva lá parada com uma tripulação para se fazer, para se empurrar o comboio durante um espaço imensamente pequeno, ou então, pura e simplesmente, se diz, nessa linha você não vai poder transportar um comboio com uma tonelagem acima de um determinado valor ou com um comprimento acima de um determinado valor. Quero eu dizer com isto o seguinte: não vamos falar, eu não vou falar aqui, digamos que nem competiria isso, porque nunca trabalhei em transporte de mercadorias, trabalhei sempre em caminho de ferro, mas não como transportador de mercadorias. Não vamos falar aqui da maior ou menor capacidade do operador de se consertar, digamos, no mercado e conseguir os seus tratos. Aquilo que eu acho que é muito importante falarmos aqui é até onde todos nós andámos anos e anos a mexer em redes, a construir redes e a beneficiar redes, sem ter presente que era necessário garantir ao transporte de mercadorias os seus fatores de competitividade. E o resultado a que chegámos é, de facto, a taxa de penetração das mercadorias por ferrovia no nosso panorama nacional baixíssima. Por último, e sobre isso eu gostaria de abordar o aspecto, digamos, do futuro. Deixem-vos dizer que eu em Luanda constatei uma coisa muito curiosa. Como vocês sabem, Angola tem 3 caminhos de ferro, 2 deles foram construídos e foram desenvolvidos e voltam a sê-lo sob a mercadoria, que é o caminho de ferro de Benguela, que faz o transporte internacional das minas da zona da Zâmbia e do Congo sob o Porto do Lobito. E o de Moçambique, portanto, tinha as minas de Cacinga e tinha todo o interior de Angola, que é uma zona muito produtiva sob o Porto de Moçambique. Mas o de Luanda, que tem menos mercadoria, as grandes preocupações que houve na reposição do caminho de ferro a funcionar foi a reposição do transporte de passageiros. A última coisa que está por fazer é a ligação ao Porto de Luanda. Essa ainda não está feita. A última coisa que está por fazer é a linha de desvio para a plataforma logística de Viana. Essa ainda nem sequer está projetada. Quando se descarrega um comboio para a plataforma logística, descarrega-se em plena linha, em plena via, interrompendo tudo. Portanto, esta, digamos, aparente insensibilidade do gestor de infraestrutura, ou eventualmente até o pouco conhecimento sobre o que é importante na mercadoria para a tornar competitiva, leva-nos a que normalmente intervém-se na infraestrutura e deixam-se pontos fracos, deixam-se barreiras gravíssimas ao desenvolvimento da mercadoria. A última grande discussão que nós tivemos em Portugal foi em torno da nova linha vital europeia. Toda a discussão foi feita em torno dos passageiros. Tinha que ser a 300, tinha que ser a 350, tinha que passar aqui, tinha que passar acolá. Muito pouca discussão se fez pensando nisto. Será que a rede atual, com todas estas suas limitações, as pendentes que tem, os cruzamentos de dimensão limitada que tem, a sua fraca interligação às zonas de carga, das zonas de origem e destino de carga, a sua fraca interligação aos portos, será que essa rede é a rede que vamos deixar para a mercadoria? Vamos fazer uma rede de alta velocidade para passageiros e deixamos à mercadoria uma vez mais o resto? Pensando que com isso vimos a criar uma capacidade de passagem para a ferrovia de transporte de mercadorias em dimensões suficientes. Não vamos conseguir. Era necessário, e efetivamente, quando se pensasse numa nova rede, se pensasse como sendo alguma coisa que é capaz de ultrapassar as insuficiências que a velha rede do século XIX hoje tem. E temos que pensar em termos de se dizer se a ultrapassagem dessas insuficiências é mais cara ou mais barata mexendo nela ou fazendo uma rede nova. Mas quando fizermos uma rede nova, não nos vamos esquecer da mercadoria. Não nos vamos esquecer de que é um fator importante ao desenvolvimento do país, é um fator importante a toda a logística do país, a possibilidade de que o caminho de ferro tenha uma cota de mercado elevada. E, portanto, quando se discutiu, quando se disse, no Lisboa-Porto vamos fazer, não podemos transportar mercadorias na nova linha. Porquê? Ah, porque ela, entre Lisboa e a OTA, vai passar em túneis, tem uma pendente de 20 por mil. Portanto, mercadorias esqueça. Com toda esta ligeireza. Portanto, quando se diz, para a Espanha, sim, pode ser talvez uma linha de tráfego misto, mas o importante é a velocidade máxima dos passageiros. E esqueceu-se, por exemplo, que os espanhóis decidiram fazer a linha Madrid-Badajoz para tráfego misto, porque efetivamente esse é o melhor canal que eles têm, essa é a forma mais económica que tinham de transportar as suas próprias mercadorias. Portanto, há uma conciliação possível entre um caso e outro. Normalmente, digamos, argumenta-se muito com argumentos técnicos. Deixamos à engenharia a resolução dos problemas, porque a engenharia essa consegue realmente resolver esses problemas todos. A questão da compatibilidade da escala, se passa um comboio a 300 km/h compatível em escala com um comboio a 120, a questão dos pesos por eixo, uma linha de alta velocidade pode ter uma capacidade de peso por eixo de 25 toneladas, pode ter, ou se pode ter 22,5, ou se ficará com 20, pode tê-la. Todas essas questões se resolvem. A questão dos cruzamentos, onde é que vamos fazer os cruzamentos, onde é que vamos organizar a capacidade em termos de canais da linha, por forma a que passem um tráfego e o outro. Tudo isso é possível. A engenharia normalmente resolve isso tudo. Importante é que tenhamos presente isto. Não faz sentido, hoje, pensar numa rede ferroviária para transporte de passageiros. Faz sentido pensar numa rede ferroviária, sim, fortemente competitiva no transporte de passageiros, com tempos de percurso muito baixos, que são os tempos de percurso, o grande ponto forte do transporte de passageiros, mas uma mesma linha ferroviária capaz de transportar mercadorias em condições de ela ser competitiva em preço. Bom, e creio que é tudo que eu tinha por vos dizer, não gastei o meu tempo, ainda bem, não é, Gonçalo? Porque estamos mais um bocadinho de hoje. Muito obrigado.